ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta terça-feira, 22 de dezembro. Ao microfone, Álvaro Rudger Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, presidente da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, detido por corrupção a 9 dias do fim do mandato. A economia americana cresce no terceiro trimestre. Relatório entregue às Nações Unidas revela crimes de guerra e contra a humanidade no Mali. Entretanto, na primeira meia hora desta emissão em Angola, iremos falar sobre um prazo de 3 dias dado ao Ministério da Saúde pelo Sindicato dos Médicos Angolanos para encontrar uma solução ao presidente daquele órgão que está suspenso há 5 meses. UNITA reclama do hotel tomado por pessoas ligadas ao MPLA em Benguela. Falaremos também sobre a reestruturação da TAC. Os avisos dos especialistas. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. No Brasil, o presidente da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso na manhã de hoje acusado de participar num esquema de corrupção no governo municipal. Crivella, cujo mandato termina no dia 31 deste mês, negou envolvimento no esquema e disse ser vítima de perseguição política por combater a corrupção. Ele foi preso na sua casa, na Barra da Tijuca, mas disse ser inocente e pediu justiça. As autoridades policiais disseram que há mais pessoas ligadas ao suposto esquema, que também são alvos de mandados de prisão, como o empresário e advogado Rafael Alves, que comandava o pagamento de luvas. As investigações começaram em 2018. A Organização Mundial da Saúde vai reunir os seus membros para discutir estratégias para conter uma nova variante mais contagiosa do coronavírus que surgiu no Reino Unido, disse o chefe europeu da agência nesta terça-feira, sem indicar, no entanto, uma data. Limitar as viagens para conter a disseminação é prudente até termos mais informações, disse o diretor regional para a Europa do OMS, Hans Kluge, numa rede social e fez um apelo à intensificação das medidas de prevenção. A agência sediada em Genebra manifestou cautela com um grande alarme causado pela nova variante, afirmando que é parte normal da evolução de uma pandemia e elogiou o Reino Unido por detectá-la. Em comunicado hoje, a OMS repetiu que ainda não há informação suficiente para determinar se a nova variante afetará a eficácia das vacinas, afirmando que pesquisas estão em andamento. A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo recorde no terceiro trimestre, revelou o Departamento do Comércio hoje, embora o crescimento pareça ter desacelerado à medida que o ano se aproxima do fim e com o agravamento da crise do coronavírus. A economia cresceu a um ritmo anual de 33,4% durante um período de 3 meses, encerrado em setembro, devido em grande parte aos 2,2 trilhões de dólares de pacote de estímulo à pandemia que o Congresso aprovou em março. O crescimento da economia americana no terceiro trimestre marcou uma recuperação dramática da sua contração de 31,4% no segundo trimestre, a mais acentuada desde que os Estados Unidos começaram a manter registros em 1947. Os governos do Sudão e da Etiópia iniciaram negociações para demarcar a sua fronteira, revelou o gabinete do primeiro-ministro sudanês Abdalla Hamdok, uma semana depois de um confronto mortal numa área disputada. A região em disputa entre os dois países é uma área de 250 quilômetros quadrados, onde os agricultores etíopes cultivam terras férteis em território reivindicado pelo Sudão. A área faz fronteira com a problemática região do Tigray, na Etiópia, onde os combates começaram no mês passado, fazendo com que milhares de etíopes fugissem para o Sudão. Investigadores da violência no Mali mostraram ao Conselho de Segurança provas de que as forças de segurança cometeram crimes de guerra e que radicais islâmicos e outros grupos armados perpetraram crimes contra a humanidade. As alegações são feitas num relatório de 338 páginas compiladas pela Comissão Internacional de Inquérito, um painel de 3 membros que investigou os eventos no Mali de 2012 a 2018. O inquérito, cujas conclusões ainda não foram divulgadas, recomenda a constituição de um tribunal especializado para crimes internacionais. A China retaliou hoje contra funcionários norte-americanos não identificados após o Washington ter aprovado novas restrições na emissão de vistos para as autoridades chinesas, parte de um conflito mais alargado entre as duas maiores economias do mundo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês também pediu ao presidente americano Donald Trump que não assine a legislação aprovada pelo Congresso americano sobre o Tibete. O Departamento de Estado americano anunciou ontem que os Estados Unidos vão recusar vistos a funcionários do Partido Comunista Chinês, cujas políticas ou ações visassem reprimir grupos religiosos, minorias étnicas ou dissidentes. A China tomou contramedidas recíprocas contra indivíduos dos Estados Unidos que são os principais responsáveis pela recente interferência nos assuntos internos da China, respondeu hoje o porta-voz do governo chinês, Wang Wenbing.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como a Voz da América noticiou na semana passada, médicos saíram às ruas a protestarem contra a suspensão do presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, há 5 meses por ter denunciado altos índices de mortalidades no Hospital David Bernardino, onde trabalha. Agora, o Sindicato dos Médicos dá ao Ministério da Saúde 3 dias para se sentar à mesa e tentar resolver o enquadramento do médico Adriano Manuel. Coca Mucuta.
Os médicos angolanos decidiram dar um ultimato de 3 dias ao Ministério da Saúde para a efetivação de um diálogo à volta do caso Adriano Manuel, líder do sindicato suspenso pelo Ministério da Saúde, em junho deste ano do Hospital Pediátrico por ter denunciado, em entrevista a vários órgãos de comunicação social, a morte de 19 crianças no antigo banco de urgência da unidade hospitalar pública, onde ocupava o cargo de chefe de controlo e infecções hospitalares, tal como nos diz secretário-geral do sindicato médico Pedro Rosar.
No período de 21 a 24, nos convoca à mesa do diálogo. Portanto, nós estamos à espera dessa posição desse posicionamento do Ministério da Saúde.
Da Rosa, que faz balanço positivo da marcha de solidariedade realizada sábado em Luanda em favor do levantamento da suspensão do seu responsável sindical, diz que caso de algo não aconteça, o sindicato vai em janeiro próximo reunir em Assembleia Geral para tomar posição sobre outras formas de pressão.
É um balanço positivo porque realizamos em Luanda, em Benguela, o Rijo, o Ambo, Bié e o Ila. Uma manifestação, foi uma manifestação em que conseguimos exteriorizar aquilo que nós sentimos, né? Um repúdio às tipos
contra. Coque Mucuta, Luanda.
De Luanda vamos para Benguela, depois de desalojada do secretariado do Lobito, a UNITA diz ter perdido para figuras ligadas ao antigo presidente José Eduardo dos Santos o Hotel Grão Tosco, na mesma cidade, na sequência de uma batalha judicial que traz à lista a forma como várias unidades hoteleiras acabaram entregues ao MPLA. O partido líder da oposição reivindica a titularidade do hotel de 8 pisos, argumentando que a compra foi consumada em 1975, quando o Estado angolano levava a cabo o confisco de imóveis posteriormente redimensionados. João Matos.
A Voz da América soube que o Grão Tosco, reabilitado, mas encerrado há 10 anos, não tem registro de propriedade na administração tributária no setor da hotelaria e turismo, prevalecendo uma dúvida em relação à conservatória do Lobito. Na hora do desabafo, o secretário provincial do Galo Negro em Benguela, Abílio Caunda, lembrou que os acordos de paz impõem ao governo angolano a devolução de todo o património.
Depois do eclodir da guerra, em 1976, acabamos por perder esse património todo. E no quadro de vários processos de paz ocorridos no nosso país, constou a devolução de todo o património da UNITA. E é o caso daqui do Lobito, em que o Hotel Grão Tosco foi entregue à família dos Santos, reabilitado.
Fontes independentes clientes com ligações a associações empresariais alegam que o hotel terá sido adquirido por um representante do antigo vice-presidente Manuel Vicente, tendo a reabilitação sido operada com a refinaria do Lobito no horizonte para cidadãos expatriados. As mesmas fontes acreditam que a luta da UNITA esteja a ser alimentada também pelas dezenas de hotéis sob gestão de figuras do MPLA, como são os casos de Armindo César, tido por trabalhadores como responsável pela falência do Mombaca, Bento Tangamba, Elias Chimuco, Paulino Batista, entre outras. A Voz da América, o jurista Francisco Viena, antigo funcionário da habitação, admite uma série de embaraços em torno de aspectos jurídicos, mas refere que existem acordos de paz a ter em conta.
Entendo que o Hotel Grão Tosco pertence ao UNITA, de acordo com informações que tenho avulsas, e sendo assim, há em princípio a responsabilidade moral por parte do Governo de Angola, no sentido de garantir a restituição à UNITA, na medida em que há, por sinal, até acordos políticos reconhecidos, quer seja pelo Governo e pela própria UNITA, e também pela comunidade internacional.
Não foi possível obter um pronunciamento do segundo secretário provincial do MPLA, António Capeua Kalianguila, apesar das tentativas. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
A Companhia Aérea de Bandeira de Angola, TAG, volta a falar da necessidade da sua reestruturação. Agora, pela voz do seu presidente do Conselho Executivo, Rui Carreira, no fim de semana, ele disse que a empresa precisa mudar profundamente a sua cultura e forma de funcionamento para se tornar uma empresa de referência no espaço regional africano e assim competir com os principais atores de África. Entretanto, especialistas chamam a atenção para a necessidade urgente de se descentralizar a gestão da TAG. Caso contrário, não vai sair da crise em que se encontra. Manuel José, desde Luanda.
As medidas anunciadas para reestruturar a Companhia Aérea de Bandeira estão a ser recebidas com prudência. O representante sindical dos trabalhadores da TAG, Gomes Castro, entende que a principal preocupação do sindicato em relação a estas medidas anunciadas prende-se com a manutenção dos postos de trabalho dos seus filiados. E isto tem estado a ser negociado com cautela.
Temos defendido o princípio de que nós temos que manter tempo para garantir o emprego dos nossos colegas. Essa é uma questão que nós temos analisado com profundidade. A questão que nos preocupa mais nesse processo de restauração é o ponto fundamental para nós. Se houver restauração, se houver movimentação de quadros, então essa movimentação seja feita com cabeça, tronco e membro dentro da lei.
Uma preocupação que, segundo José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, pode encontrar acomodação na descentralização da gestão da empresa. Severino tem, inclusive, propostas em como isso deve ser feito.
É que determinadas áreas eles deviam já ter feito a descentralização da gestão. Este país é muito grande e nós temos propostas concretas, por exemplo, para Benguela, que pode ser uma sede regional, ligando Benguela, porque tem a questão do porto, tem o caminho de ferro, indústria, as pescas, tem muita interatividade com regiões do interior. E isso permitiria, de certa maneira, até transferir alguns dos seus quadros para fora de Luanda.
Para o número 1 da Associação de Indústrias do país, Angola não deve continuar com o tipo de gestão em que as empresas estatais, incluindo a TAG, estão mergulhadas.
Não temos que continuar com esta macro gestão dos negócios do país. Não dá. Por muito boa vontade, capacidade, o país tem uma realidade objetiva, que não é a realidade dos pequenos países.
Lembrar que a TAG entrou num processo de privatização que visa levar a companhia aérea de bandeira em níveis competitivos com empresas do setor, numa primeira fase, as do continente africano. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mudando de assunto, o acesso ao crédito bancário para a agropecuária em Angola está mais difícil, independentemente da institucionalização do projeto de apoio ao crédito PAC, no ano passado, inserido no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações do Governo. Em Malanjo, os fazendeiros reclamam da burocracia ao crédito agrícola. Isaías Soares.
A fazenda Sorriso Alegre, localizada no município de Cacoso, interior da província de Malanjo, dos 960 hectares disponíveis, está impossibilitada de explorar cerca de 50%, agravada pelos elevados custos da preparação mecanizada de terras, aquisição de sementes, fertilizantes e pesticidas. O proprietário da fazenda, Noé Gomes, diz que a burocracia e a falta de celeridade na banca dificultam a atividade do campo.
Até terminar a campanha, estarei por volta de 3 milhões de quangas só em mecanização. Não está fácil, a banca não nos abre as mãos, estamos aqui praticamente amarrados, parados também não podemos ficar, só o salário do pessoal não é pouco. Pedimos mais uma vez à banca que abra a porta aos pequenos agricultores que estão a avançar, porque os grandes estão sempre a injetar o dinheiro, nem sempre está a sortir efeito.
José Semedo, da Fazenda Bem-vinda, vive o mesmo dilema.
Nesta fase da campanha agrícola, há dificuldades financeiras. É uma pena que os bancos não estão a financiar conforme deve ser aquilo que é a estratégia do executivo angolano, mas é uma pena que eles atrasam um bocadinho na cedência dos créditos, visto que a atividade agrícola não se compadece com o tempo.
O diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, Carlos Chipoia, diz que uma entidade conhecedora do fenômeno da produção agropecuária deveria intervir para a solução do problema da fome e reduzir as importações.
Creio que a banca precisa acompanhar isso. A dificuldade está exatamente na possibilidade de os agentes envolvidos na produção terem financiamentos. É verdade que existe a estratégia do PAC a nível do PRODES, mas a velocidade, do meu ponto de vista, não é igual àquilo que nós falamos. Porque as exigências são muitas. Tem que haver uma entidade que compreende o setor da agricultura.
Isaías Soares Malanjo para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média em 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, nossa página voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no tablet, no computador e no telemóvel. Também, se quiser, pode acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. A nossa referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, na Voz da América, é dia de Angola Saúde em Foco. Esta semana, um especial de Natal com a doutora Nádia Camate. Quais são os seus desejos de Natal no campo da saúde? Esta semana, um Angola Saúde em Foco foi à rua e perguntou às pessoas que problemas de saúde gostariam de ver resolvidos. A doutora Nádia Camate vai dizer-nos se estes desejos são pedidos possíveis e vai explicar-nos o porquê. Não perca Angola, Saúde em Foco, especial de Natal, na sexta-feira. Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até o Uila, o chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública naquela província. Hélio Tchangalala foi detido no fim de semana pela Polícia Nacional no Aeroporto Internacional da Mucanca, enquanto vendia testes de Covid-19 com resultados falsos, mas devidamente carimbados, a passageiros que viajavam para o exterior do país. O porta-voz do Comando Policial da Polícia Nacional, Inspetor Luís Filipe Zilungo, disse que Tchangalala foi detido em flagrante delito, bem como outros dois cúmplices. Zilungo, citado pelo Jornal de Angola, acrescentou que foram encontrados na posse dos detidos 120 mil kwanzas e 14 testes rápidos com carimbos autenticados. Eles devem ser presentes a qualquer momento à Justiça. Em Lusaka, na capital da Zâmbia, a União Desportiva do Songo de Moçambique empatou hoje com o Napsa Stars no primeiro jogo da segunda pré-eliminatória da Taça das Confederações, também denominada Taça Nelson Mandela. As duas equipas não passaram do 0-0. O próximo jogo será no Songo, dentro de duas semanas, e a equipa moçambicana pode ter vantagem por jogar em casa. Ainda em Moçambique, a Liga Desportiva de Maputo aventa a hipótese de desistir do Moçambola a ter lugar a partir de 16 de janeiro e cujo sorteio deve estar a ser realizado neste momento na sede da Federação Moçambicana de Futebol. A possibilidade foi avançada ontem pelo clube presidido por Rafika Sidat, que enviou uma carta à Liga Moçambicana de Futebol que está a analisar ameaças do clube. A causa está relacionada com dificuldades financeiras para sustentar algumas despesas, como as FEM para com os jogadores. O internacional angolano Geraldo da Costa condiciona a rescisão do seu contrato com o clube Al Ahly do Egito ao pagamento de 2 milhões e 500 mil dólares. O diário egípcio Al Kales Today diz que o jogador de 27 anos e o agente Rizam Bin Saleh travam com a direção do clube um braço de ferro desde novembro último. O Al Ahly quer ver-se livre do atleta já na reabertura do mercado de janeiro, mas recusa-se a pagar os próximos 3 anos de um contrato válido por 4 épocas e meia. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto e o Benfica decidem amanhã o primeiro troféu da temporada a ser disputado em Aveiro, a final da Supertaça de Portugal. Hoje, na antevisão do jogo, os dois técnicos disseram acreditar na vitória, mas respeitando o adversário. Enquanto Jorge Jesus afirmou estar confiante, mesmo sem Pizzi, que testou positivo para a Covid-19, confirmou Otamendi. Do outro lado, Sérgio Conceição afirmou que os mind games de Jesus não ganham jogos e admitiu que Pepe pode regressar. Na Espanha, o Real Madrid anunciou hoje que o antigo guarda-redes Iker Casillas vai regressar ao clube para desempenhar as funções de diretor-geral adjunto da sua fundação. Casillas é uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história. Para o Real Madrid, é um orgulho voltar a receber um dos seus grandes capitães, referiu o clube em comunicado, em que lembrou os 19 títulos que o antigo guarda-redes conquistou ao longo de 25 anos no clube. Nas redes sociais, Casillas mostrou-se orgulhoso por, segundo disse, voltar à casa. Na Inglaterra, o jornal The Mirror diz que o Liverpool já chegou a acordo com o Lille da França pelo luso-cabo-verdiano Renato Sanches, um negócio de 18 milhões de libras, cerca de 22 milhões de dólares. Sanches tem contrato até o verão de 2023 com o emblema francês, mas não há confirmação até agora. No mercado de transferências, Sami Khedira tem as portas de saída abertas na Juventus. Segundo o jornal Tuttosport, o Stuttgart está de braços abertos para o receber. Uma nota que acaba de chegar, a equipa do Salzburgo anunciou hoje que 2 jogadores do plantel testaram positivo à substância proibida no controle realizado pela UEFA. Trata-se de Mohamed Camara e Seko Koita, que estiveram 10 dias ao serviço da seleção do Mali. Segundo a nota do clube, os 2 jogadores acusaram vestígios de uma substância que é ingrediente principal no medicamento usado para combater os efeitos da altitude. Ambos disseram que a equipa médica do Mali lhes administrou o medicamento antes do jogo com a Namíbia, disputado em Vinduk, a 1.700 metros de altitude. Vamos agora até Cabo Verde. O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago foi encontrado baleado na varanda da sua casa na madrugada de hoje, num caso aparente de suicídio, segundo uma nota da Polícia Judiciária que falou em investigação preliminar, mas vai continuar as investigações. Beto Alves encontra-se em coma no Hospital Central da capital. Eugênio Teixeira.
Falando à imprensa, o diretor clínico do Hospital Central Dr. Agostinho Neto, onde Beto Alves encontra-se sob vigilância e cuidados médicos, disse que o seu estado é crítico e corre perigo de vida. Segundo o cirurgião Vitor Souza, o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina deu entrada no Hospital Central Agostinho Neto na madrugada desta terça-feira com uma lesão de arma de fogo na parte esquerda do crânio.
E com a bala alojada, portanto, intraparenquimatose, e a situação dele é uma situação muito crítica. Já fizemos todos os esforços no sentido de recuperar a situação dele, o quadro clínico, e também já se fez vários exames, entre os quais o exame da tomografia, que comprova, de facto, essa lesão grave a nível do sistema nervoso central. E ele encontra-se em coma profundo, com depressão neurológica importante, e com risco, uma ameaça para a vida dele. De modo que nós o que estamos a fazer nesse momento é toda a equipa da neurocirurgia, da neurologia, a equipa dos, tanto dos intensivistas que temos cá, tanto é que ele se encontra nos cuidados especiais do nosso serviço de urgência. Toda a equipa está-se a empenhar todos os esforços para reverter a situação, mas não deixa de ser, de facto, uma situação muito preocupante, com um prognóstico muito, muito, muito sombrio.
Diretor clínico do Hospital Central Agostinho Neto, na Praia, onde se encontra internado o Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, Beto Alves, a traçar um quadro clínico crítico do edil santacatarinense. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Este e vários outros assuntos serão desenvolvidos na próxima hora por Amancho Miguel. Até lá, ficamos com a música.
Every morning, something's got a hold of me. Well, every morning, people, something's got a hold of me. Hello, they say, blues ain't gonna let me be. Gonna let me rest. Ain't gonna let me rest at all. Such a long, long trail. Living on the edge of each day.
bass guitar.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Terça-feira, 22 de dezembro de 2020. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de destaque, presidente da cidade do Rio de Janeiro, detido por corrupção a 9 dias do fim do mandato. Economia americana cresce no terceiro trimestre, relatório revela crimes de guerra e contra a humanidade no Mali. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o Álvaro Lutero Andrade.
No Brasil, o presidente da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso na manhã de hoje acusado de participar num esquema de corrupção no governo municipal. Crivella, cujo mandato termina no dia 31 deste mês, negou envolvimento no esquema e disse ser vítima de perseguição política por combater a corrupção. Ele foi preso na sua casa, na Barra da Tijuca, mas disse ser inocente e pediu justiça. As autoridades policiais disseram que há mais pessoas ligadas ao suposto esquema, que também são alvos de mandados de prisão, como o empresário e advogado Rafael Alves, que comandava o pagamento de luvas. As investigações começaram em 2018. A Organização Mundial da Saúde vai reunir os seus membros para discutir estratégias para conter uma nova variante mais contagiosa do coronavírus que surgiu no Reino Unido, disse o chefe europeu da agência nesta terça-feira, sem indicar, no entanto, uma data. Limitar as viagens para conter a disseminação é prudente até termos mais informações, disse o diretor regional para a Europa do OMS, Hans Kluge, numa rede social e fez um apelo à intensificação das medidas de prevenção. A agência sediada em Genebra manifestou cautela com um grande alarme causado pela nova variante, afirmando que é parte normal da evolução de uma pandemia e elogiou o Reino Unido por detectá-la. Em comunicado hoje, a OMS repetiu que ainda não há informação suficiente para se determinar se a nova variante afetará a eficácia das vacinas, afirmando que pesquisas estão em andamento. A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo recorde no terceiro trimestre, revelou o Departamento do Comércio hoje, embora o crescimento pareça ter desacelerado à medida que o ano se aproxima do fim e com o agravamento da crise do coronavírus. A economia cresceu a um ritmo anual de 33,4% durante um período de 3 meses, encerrado em setembro, devido em grande parte aos 2,2 trilhões de dólares de pacote de estímulo à pandemia que o Congresso aprovou em março. O crescimento da economia americana no terceiro trimestre marcou uma recuperação dramática da sua contração de 31,4% no segundo trimestre, a mais acentuada desde que os Estados Unidos começaram a manter registros em 1947. Os governos do Sudão e da Etiópia iniciaram negociações para demarcar a sua fronteira, revelou o gabinete do primeiro-ministro sudanês Abdalla Hamdok, uma semana depois de um confronto mortal numa área disputada. A região em disputa entre os dois países é uma área de 250 quilômetros quadrados, onde os agricultores etíopes cultivam terras férteis em território reivindicado pelo Sudão. A área faz fronteira com a problemática região do Tigray, na Etiópia, onde os combates começaram no mês passado, fazendo com que milhares de etíopes fugissem para o Sudão. Investigadores da violência no Mali mostraram ao Conselho de Segurança provas de que as forças de segurança cometeram crimes de guerra e que radicais islâmicos e outros grupos armados perpetraram crimes contra a humanidade. As alegações são feitas num relatório de 338 páginas compiladas pela Comissão Internacional de Inquérito, um painel de 3 membros que investigou os eventos no Mali de 2012 a 2018. O inquérito, cujas conclusões ainda não foram divulgadas, recomenda a constituição de um tribunal especializado para crimes internacionais. A China retaliou hoje contra funcionários norte-americanos não identificados após Washington ter aprovado novas restrições na emissão de vistos para as autoridades chinesas, parte de um conflito mais alargado entre as duas maiores economias do mundo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês também pediu ao presidente americano Donald Trump que não assine a legislação aprovada pelo Congresso americano sobre o Tibete. O Departamento do Estado americano anunciou ontem que os Estados Unidos vão recusar vistos a funcionários do Partido Comunista Chinês, cujas políticas ou as ações visassem reprimir grupos religiosos, minorias étnicas ou dissidentes. A China tomou contramedidas recíprocas contra indivíduos dos Estados Unidos que são os principais responsáveis pela recente interferência nos assuntos internos da China, respondeu hoje o porta-voz do governo chinês, Wang Wenbing.
Estimado ouvinte, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, 22 de dezembro de 2020, é terça-feira, estamos já uma semana do final deste ano. Vamos para o nosso espaço de reportagem. O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, a segunda maior cidade da ilha de Santiago, em Cabo Verde, Beto Alves, foi encontrado baleado na madrugada desta terça-feira na varanda da sua residência. A Polícia Judiciária diz que, após diligências, tudo aponta para tentativa de suicídio. O diretor clínico do Hospital Agostinho Neto disse que o estado de saúde do presidente da Câmara de Santa Catarina é crítico. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Falando à imprensa, o diretor clínico do Hospital Central Dr. Agostinho Neto, onde Beto Alves encontra-se sob vigilância e cuidados médicos, disse que o seu estado é crítico e corre perigo de vida. Segundo o cirurgião Vitor Souza, o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina deu entrada no Hospital Central Agostinho Neto na madrugada desta terça-feira com uma lesão de arma de fogo na parte esquerda do crânio.
E com a bala alojada, portanto, intraparenquimatose, e a situação dele é uma situação muito crítica. Já fizemos todos os esforços no sentido de recuperar a situação dele, o quadro clínico, e também já se fez vários exames, entre os quais o exame da tomografia, que comprova, de facto, essa lesão grave a nível do sistema nervoso central. E ele encontra-se em coma profundo, com uma depressão neurológica importante e com risco, uma ameaça para a vida dele. De modo que nós o que estamos a fazer nesse momento é toda a equipa da neurocirurgia, da neurologia, a equipa dos, tanto dos intensivistas que temos cá, tanto é que ele se encontra nos cuidados especiais do nosso serviço de urgência. Toda a equipa está-se a envelhar todos os esforços para reverter a situação, mas não deixa de ser, de facto, uma situação muito preocupante, com um prognóstico muito, muito, muito sombrio.
Diretor clínico do Hospital Central Agostinho Neto, na Praia, onde se encontra internado o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, Beto Alves, a traçar um quadro clínico crítico do edil santacatarinense. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de referir que Beto Alves foi reeleito presidente da Câmara de Santa Catarina nas eleições autárquicas de 25 de outubro, uma votação renhida e cujo partido, o MPD, não conseguiu a maioria absoluta. Continuamos com mais notícias de Cabo Verde para Moçambique, onde alguns analistas dizem que 2021 vai ser um ano decisivo relativamente à tomada de decisão sobre as dívidas ocultas, mas outros não acreditam nisso porque, segundo eles, este processo foi realizado com uma engenharia de corrupção bem feita para dificultar o máximo possível a sua descoberta. Ramos Miguel.
O Estado moçambicano e a Crédito Suíça estão a ser processados pelos credores da empresa Proíndicos por incumprimento no pagamento do empréstimo de US$ 622 milhões, o que para alguns analistas é preocupante porque a Procuradoria-Geral da República de Moçambique não demanda ninguém relativamente a este caso. O analista Adriano Novonga entende que a circunstância de o Estado moçambicano estar sendo demandado por um tribunal de Londres vai ter implicações.
Em termos do Estado moçambicano responsabilizar as pessoas que está à frente do Estado nesse momento. É por isso que o Estado moçambicano também abriu processos em Londres. E, na verdade, esses processos são contra-ataques àquilo que foi o avanço do Estado moçambicano em relação a essas empresas. Então, me parece que 2021 vai ser um ano decisivo.
E relativamente ao caso Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul há 2 anos?
Creio que claramente vai conhecer desfecho. Este ano se compreende a demora, apesar de ser muito demorada, passa a recepção, mas a questão do coronavírus influenciou muito o funcionamento do sistema judiciário. E esperamos que, com a situação da Covid a ficar relativamente detalhada por causa da vacina, etc., penso que vamos ter decisões muito importantes também no caso Manuel Chávez.
Entretanto, o analista João Mosca diz não ter a certeza no avanço do processo das dívidas ocultas, dada a engenharia de corrupção com que o mesmo foi realizado. Aquele analista avançou que, no caso Manuel Chang, a PGR foi a reboque de instituições internacionais por causa das suas fortes ligações com o poder executivo moçambicano.
A razão fundamental da PGR é defender as pessoas que deram origem no assunto por se tratarem sobre aquelas pessoas que nós conhecemos que são. Então, há toda uma questão do poder, da corrupção, do Estado moçambicano como uma entidade de bem, do país. Há muitas coisas em jogo e a PGR vai procurando responder de forma tímida àquilo que acontece nos sistemas fora do país. Nunca se viu a PGR, exceto algum caso, a tomar iniciativas do tipo, né? Tomou iniciativas depois de assuntos externos têm sido conhecidos, inclusive o próprio conhecimento dessa dívida oculta foi após denúncia e confirmação total fora de que essas dívidas ocultas aconteceram. Internamente, houve todo um processo político de encobrimento e de não iniciativa do sistema judicial para a obrigação dos casos.
E para o analista Baltazar Faiera, a questão da ligação entre os órgãos de investigação criminal e o poder executivo é um debate já antigo e acaba influenciando todo e qualquer processo investigativo no país.
A questão da ligação do executivo com os órgãos de investigação criminal, eu penso que é um debate já muito antigo, cuja solução passa, na minha ótica, por colocar as pessoas certas nos lugares certos. A questão das nomeações dos quadros de topo da magistratura do Ministério Público e até dos tribunais.
De Maputo para a Força América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique e vamos agora mais a norte, concretamente a Nampula, a principal cidade desta região, uma região que vive a insurgência em Cabo Delgado. Muitos deslocados desta insurgência vão à cidade de Nampula procurando refúgio. A nossa correspondente Adina Soaleha reporta que este ano o Natal destes deslocados vai ser atípico e também em ano atípico.
O Natal é para muitos uma data festiva. Celebra-se o nascimento de Jesus e é dia de família. Este ano, a data não terá motivos para ser celebrada, dizem as vítimas dos ataques terroristas de Cabo Delgado, porque será longe da família, algumas assassinadas e ou desaparecidas. Será para os deslocados um dia passado em meio às dificuldades. Falta de comida, roupa e teto. Não temos nada, nem comida e nem roupa. Não temos nada, não trabalho e não faço negócio. Esse caril quem deu foi meu amigo. Não sabemos como vamos passar porque nem o que comer temos.
Não tem comida, nem o quê. Estou sentado.
O deslocado dizem estar a passar por várias necessidades e pede apoio para que possam recomeçar a vida longe de perseguição e ataques terroristas.
Sim, estamos a sofrer muito. Estamos a sofrer, nós lá e estamos mal. Agora nós aqui estamos a pedir socorro. Agora, aí em casa, nós até agora estamos a sofrer. Muitos povos estão no mato e estão a matar essas pessoas que estão a fazer essa maldade. Agora, essa guerra não sabemos onde sai, mas esse que tipo de guerra que não tem socorro, agora, estou a pedir, nós somos Cabo Delgado, pelo menos ter pelo menos socorro.
Refira-se que o governo da província de Nampula e seus parceiros têm estado a se unir no sentido de canalizar apoio às vítimas de ataques terroristas. Recentemente, abriu um centro que acomoda cerca de 2 mil deslocados. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
A companhia aérea angolana TAG fala novamente em reestruturação. O nosso correspondente Manuel José reporta que o presidente do Conselho Executivo da TAG, Rui Carreira, anunciou no último fim de semana que a companhia precisa de mudar profundamente e competir com as principais de África.
As medidas anunciadas para reestruturar a companhia aérea de bandeira estão a ser recebidas com prudência. O representante sindical dos trabalhadores da TAG, Gomes Castro, entende que a principal preocupação do sindicato em relação a estas medidas anunciadas prende-se com a manutenção dos postos de trabalho dos seus filiados. E isto tem estado a ser negociado com cautela.
Temos defendido o princípio de que nós temos que manter tempo para garantir o emprego dos nossos colegas. Esta é uma questão que nós temos analisado com profundidade. A questão que nos preocupa mais nesse processo de reestruturação é o ponto fundamental para nós. Se houver reestruturação, se houver movimentação de quadros, então essa movimentação que seja feita com cabeça, tronco e membro dentro da lei.
Uma preocupação que, segundo José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, pode encontrar acomodação na descentralização da gestão da empresa. Severino tem, inclusive, propostas em como isso deve ser feito.
É que determinadas áreas eles deviam já ter feito a descentralização da gestão. Este país é muito grande e nós temos propostas concretas, por exemplo, para Benguela, que pode ser uma hub regional, ligando Benguela, porque tem a questão do porto, tem o caminho de ferro, indústria, as pescas, tem muita interatividade com regiões do interior. Isso permitiria, de certa maneira, até transferir alguns dos seus quadros para fora de Luanda.
Para o número 1 da Associação de Indústrias do país, Angola não deve continuar com o tipo de gestão em que as empresas estatais, incluindo a TAG, estão mergulhadas.
Nós temos que continuar com esta macro-gestão dos negócios do país. Não dá. Por muito boa vontade, capacidade, o país tem uma realidade objetiva, que não é a realidade dos pequenos países.
Lembrar que a TAG entrou num processo de privatização que visa levar a companhia aérea de bandeira em níveis competitivos com empresas do setor, numa primeira fase, as do continente africano. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Hoje é terça-feira, destaque para a política americana. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
Há praticamente um mês de entregar o poder ao presidente eleito Joe Biden, o presidente Donald Trump continua a tentar recorrer dos resultados das eleições, mesmo após o Supremo Tribunal de Justiça ter recusado analisar um pedido do Estado de Texas para, por exemplo, anular resultados em 4 estados, o que, em caso de que esses resultados fossem anulados, daria uma vitória a Donald Trump. Neste momento, quando a transição está em curso e o presidente eleito Joe Biden já anunciou a maioria dos membros do seu futuro governo e também o líder republicano no Senado, a maior autoridade do Partido Republicano depois do presidente Trump, ter dito que Joe Biden ganhou as eleições após os resultados concluídos pelo Colégio Eleitoral na passada segunda-feira, 14, há processos que continuam a andar. O presidente Trump convocou uma reunião que se mostrou tensa no Salão Oval na passada sexta-feira, de acordo com a imprensa. O encontro incluiu a advogada Sidney Powell e o seu cliente, o antigo conselheiro de segurança nacional Michael Flynn, recentemente perdoado pelo presidente Trump, depois de ele ter sido acusado de ter mentido para o FBI. Segundo as mesmas fontes, a sessão começou com uma reunião improvisada, evoluiu e acabou explodindo numa competição de gritos em certos pontos, quando alguns assessores de Trump criticaram a advogada e as sugestões de Michael Flynn sobre a anulação da eleição. Flynn sugeriu que o presidente Trump podia invocar a lei marcial como parte dos seus esforços para anular a eleição que perdeu para o presidente Joe Biden eleito, uma ideia que surgiu novamente durante a reunião no Salão Oval na passada sexta-feira. Não ficou claro se Trump aceitou a ideia, mas muitos assessores do presidente repudiaram esta ideia e há outras fontes que garantem que o presidente Trump e também seus conselheiros não aceitaram esta proposta. Outra ideia que surgiu na reunião foi a de um decreto presidencial que permitia ao governo ter acesso às urnas para as inspecionar. Uma das pessoas presentes descreveu um sentimento crescente de preocupação entre os assessores do presidente Trump, mesmo aqueles que resistiram às suas controvérsias anteriores sobre os próximos passos que ele pode tomar quando o mandato terminar.
As autoridades de saúde sul-africanas dizem que a segunda onda de coronavírus do país é causada por uma nova variante da infecção, mas acrescentam isso não é motivo de alarme. Ana Guedes.
Se há uma mensagem central das autoridades sobre a nova variante do coronavírus na África do Sul é esta: não entre em pânico. Nos últimos dias, a África do Sul registrou uma forte segunda onda, com o governo documentando cerca de 9 mil casos por dia. Isso deixa a nação, epicentro da África para o vírus, com quase 350 mil casos confirmados desde março e quase 25 mil mortos. O ministro da Saúde, o Dr. Zweli Mkhize, diz que os epidemiologistas esperam ver um aumento ainda maior, já que muitos sul-africanos voltam a trabalho em janeiro, após um mês de férias de verão. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, diz que a nova variante não é mais forte do que a original.
Nos últimos dias, houve relatos de novas variantes na África do Sul e no Reino Unido. Os vírus sofrem mutação com o tempo. Isso é natural e esperado. O Reino Unido informou que essa nova variante é transmitida com mais facilidade, mas não há provas até o momento de que seja mais provável que cause doença grave ou mortalidade.
Mkhize é o ministro da Saúde.
No momento não há necessidade de mudar, não há necessidade de entrar em pânico, pensar que há algum novo tratamento de que precisaremos, ou neste momento fazer a pergunta se algum dos tratamentos que foram usados são eficazes ou não. Tem sido eficaz antes mesmo de sabermos que havia uma variante. Portanto, queremos reassegurar o público.
O presidente do Comitê Consultivo da África Sul sobre Coronavírus, Dr. Salim Abdul Karim, diz que o principal laboratório de sequenciamento do país encontrou esta nova cepa em cerca de 90% dos novos casos. Isso, enfatizou, é típico dos vírus. Eles geralmente evoluem para se tornarem mais transmissíveis, mas também menos graves. Acrescentou que a segunda onda mostra sinais de que está a espalhar-se mais rapidamente que a primeira, mas é mais forte e mortal? Até agora, diz ele, não há sinais disso. Ele também observa que os especialistas estão a estudar se as novas vacinas funcionarão com a nova variante. Até agora, diz, os dados são inconclusivos. Na terça-feira, o Departamento de Saúde anunciou que o governo havia feito um pagamento inicial de 19 milhões de dólares para a Aliança Internacional de Vacinas. Esses fundos serão usados para o fornecimento de 6 milhões de doses, o que irá cobrir cerca de 10% da população sul-africana. Karim sublinhou que a melhor estratégia é não dar tréguas ao vírus e submetê-lo à fome.
Os diagnósticos atuais ainda são eficazes. As nossas estratégias atuais de distanciamento social, higienização das mãos, verificação de sintomas, uso de máscaras, todas continuam a ser as estratégias básicas de prevenção desse vírus.
O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul postou uma lista de respostas a perguntas frequentes sobre a nova variante no seu site. Resumindo, o site sublinha: lave as mãos, mantenha a distância dos outros, fique em casa se puder, essencialmente, trate esta nova cepa da mesma forma que a antiga. Mantenha a calma e continue.
Caminhando para o final, o desporto. Aqui na Voz da América.
Em Lusaka, na capital da Zâmbia, a União Desportiva do Songo de Moçambique empatou hoje com o Napsa Stars no primeiro jogo da segunda pré-eliminatória da Taça das Confederações, também denominada Taça Nelson Mandela. As duas equipas não passaram do 0-0. O próximo jogo será no Songo, dentro de duas semanas, e a equipa moçambicana pode ter vantagem por jogar em casa. Ainda em Moçambique, a Liga Desportiva de Maputo aventa a hipótese de desistir do Moçambola a ter lugar a partir de 16 de janeiro e cujo sorteio deve estar a ser realizado neste momento na sede da Federação Moçambicana de Futebol. A possibilidade foi avançada ontem pelo clube presidido por Rafiki Sidat, que enviou uma carta à Liga Moçambicana de Futebol que está a analisar a ameaça existente do clube. A causa está relacionada com dificuldades financeiras para sustentar algumas despesas, como as que têm para com os jogadores. O internacional angolano Geraldo da Costa condiciona a rescisão do seu contrato com o clube Al Ahly do Egito ao pagamento de 2 milhões e 500 mil dólares. O diário egípcio Al Kales Today diz que o jogador de 27 anos e o agente Rizam Bin Saleh travam com a direção do clube um braço de ferro desde novembro último. O Al Ahly quer ver-se livre do atleta já na reabertura do mercado de janeiro, mas recusa-se a pagar os próximos 3 anos de um contrato válido por 4 épocas e meia. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto e o Benfica decidem amanhã o primeiro troféu da temporada a ser disputado em Aveiro, a final da Supertaça de Portugal. Hoje, na antevisão do jogo, os dois técnicos disseram acreditar na vitória, mas respeitando o adversário. Enquanto Jorge Jesus afirmou estar confiante, mesmo sem Pizzi, que testou positivo para a Covid-19, confirmou Otamendi. Do outro lado, Sérgio Conceição afirmou que os mind games de Jesus não ganham jogos e admitiu que Pepe pode regressar. Na Espanha, o Real Madrid anunciou hoje que o antigo guarda-redes Iker Casillas vai regressar ao clube para desempenhar as funções de diretor-geral adjunto da sua fundação. Casillas é uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história. Para o Real Madrid, é um orgulho voltar a receber um dos seus grandes capitães, referiu o clube em comunicado, em que lembrou os 19 títulos que o antigo guarda-redes conquistou ao longo de 25 anos no clube. Nas redes sociais, Casillas mostrou-se orgulhoso por, segundo disse, voltar a casa. Na Inglaterra, o jornal The Mirror diz que o Liverpool já chegou a acordo com o Lille da França pelo luso-cabo-verdiano Renato Sanches, um negócio de 18 milhões de libras, cerca de 22 milhões de dólares. Sanches tem contrato até o verão de 2023 com o emblema francês, mas não há confirmação até agora. No mercado de transferências, Sami Khedira tem as portas de saída abertas na Juventus. Segundo o jornal Tuttosport, o Stuttgart está de braços abertos para o receber. Uma nota que acaba de chegar, a equipa do Salzburgo anunciou hoje que 2 jogadores do plantel testaram positivo a substância proibida no controle realizado pela UEFA. Trata-se de Mohamed Camara e Sekou Koita, que estiveram 10 dias ao serviço da seleção do Mali. Segundo a nota do clube, os 2 jogadores acusaram vestígios de uma substância que é ingrediente principal no medicamento usado para combater os efeitos da altitude. Ambos disseram que a equipa médica do Mali lhes administrou o medicamento antes do jogo com a Namíbia, disputado em Vinduque, a 1.700 metros de altitude.
Títulos de destaque: presidente da cidade do Rio de Janeiro detido por corrupção a 9 dias do fim do mandato. Economia americana cresce no 3º trimestre e relatório revela crimes de guerra e contra a humanidade no Mali. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amém Miguel. Foi assim a segunda página desta emissão vespertina da Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América na internet voaportugues.com e também no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso número de WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Lívio Sahilo e ao microfone, Amêncio Miguel. Boa escuta. Nesta emissão de 22 de dezembro de 2020, em destaque nas notícias, presidente da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, detido por corrupção, há 9 dias do fim do mandato. A economia americana cresce no terceiro trimestre e o relatório revela crimes de guerra e contra a humanidade no Mali. Hoje é terça-feira, destaque para a política americana. A política americana será hoje com o Álvaro Lugero Andrade. Teremos também o habitual espaço reservado à saúde. Mas, para já, vamos à reportagem. O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, a segunda maior cidade da ilha de Santiago, em Cabo Verde, Beto Alves, foi encontrado baleado na madrugada desta terça-feira na varanda da sua residência. A Polícia Judiciária diz que, após diligências, tudo aponta para tentativa de suicídio. O diretor clínico do Hospital Agostinho Neto disse que o estado de saúde do presidente da Câmara de Santa Catarina é crítico. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Falando à imprensa, o diretor clínico do Hospital Central Dr. Agostinho Neto, onde Beto Alves encontra-se sob vigilância e cuidados médicos, disse que o seu estado é crítico e corre perigo de vida. Segundo o cirurgião Vitor Souza, o presidente da Câmara Hospital de Santa Catarina deu entrada no Hospital Central Agostinho Neto na madrugada desta terça-feira com uma lesão de arma do fogo na parte esquerda do crânio.
E com a bala alojada, portanto, intraparenquimatose, e a situação dele é uma situação muito crítica. Já fizemos todos os esforços no sentido de recuperar a situação dele, o quadro clínico, e também já se fez vários exames, entre os quais o exame da tomografia, que comprova, de facto, essa lesão grave a nível do sistema nervoso central. E ele encontra-se em coma profundo, com uma depressão neurológica importante e com risco, uma ameaça para a vida dele. De modo que nós, o que estamos a fazer nesse momento é toda a equipa da neurocirurgia, da neurologia, a equipa dos intensivistas que temos cá, tanto é que ele se encontra nos cuidados especiais do nosso serviço de urgência. Toda a equipa está-se a empenhar todos os esforços para reverter a situação, mas não deixa de ser, de facto, uma situação muito preocupante, com um prognóstico muito, muito, muito sombrio.
Diretor clínico do Hospital Central Agostinho Neto, na Praia, onde se encontra internado o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, Beto Alves, a traçar um quadro clínico crítico do edil santa catarinense. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de referir que Beto Alves foi reeleito presidente da Câmara de Santa Catarina nas eleições autárquicas de 25 de outubro, uma votação renhida e cujo partido, o MPD, não conseguiu a maioria absoluta. Continuamos com mais notícias de Cabo Verde para Moçambique, onde alguns analistas dizem que 2021 vai ser um ano decisivo relativamente à tomada de decisão sobre as dívidas ocultas. Mas outros não acreditam nisso porque, segundo eles, este processo foi realizado com uma engenharia de corrupção bem feita para dificultar o máximo possível a sua descoberta. Ramos Miguel.
O Estado moçambicano e a Credit Suisse estão a ser processados pelos credores da empresa Proíndicos por incumprimento no pagamento do empréstimo de 622 milhões de dólares, o que para alguns analistas é preocupante porque a Procuradoria-Geral da República de Moçambique não demanda ninguém relativamente a este caso. O analista Adriano Vonga entende que a circunstância de o Estado moçambicano estar a ser demandado por um tribunal de Londres vai ter implicações.
Em termos do Estado moçambicano, responsabilizar as pessoas que estavam à frente do Estado nesse momento. É por isso que o Estado moçambicano também abriu processos em Londres. E, na verdade, esses processos são contra-ataques àquilo que foi o avanço do Estado moçambicano em relação a essas empresas. Então, me parece que 2021 vai ser um ano decisivo.
E relativamente ao caso Manuel Schenck, que se encontra detido na África do Sul há 2 anos?
Creio que claramente vai conhecer desfecho. Este ano se compreende a demora, apesar de ser muito demorada, passa a repetição, mas a questão do coronavírus influenciou muito o funcionamento do sistema judiciário. E esperamos que com a situação da Covid a ficar relativamente debelada por causa da vacina, etc., penso que vamos ter decisões muito importantes também no caso Manuel Chávez.
Entretanto, o analista João Mosca diz não ter a certeza no avanço do processo das dívidas ocultas, dada a engenharia de corrupção com que o mesmo foi realizado. Aquele analista avançou que no caso Manuel Chávez, a PGR foi a reboque de instituições internacionais por causa das suas fortes ligações com o poder executivo moçambicano.
A razão fundamental da PGR é defender as pessoas que tiveram envolvidas no assunto por se tratarem sobre aquelas pessoas que nós conhecemos que são. Não? Então há toda uma questão do poder, da corrupção, do Estado moçambicano como uma entidade de banho, do país. Há muitas coisas em jogo e a PGR vai procurando responder de forma tímida àquilo que acontece nos sistemas fora do país. Nunca se viu a PGR, exceto algum caso, a tomar iniciativas de tipo, né? Tomou iniciativas depois de assuntos externos que têm sido conhecidos. Inclusive, o próprio conhecimento dessa dívida oculta foi após denúncia e confirmação total fora de que essas dívidas ocultas aconteceram. Internamente, houve todo um processo político de encobrimento e de não iniciativa do sistema judicial para a obrigação dos casos.
E para o analista Batista Faiera, a questão da ligação entre os órgãos de investigação criminal e o poder executivo é um debate já antigo e acaba influenciando todo e qualquer processo investigativo no país.
A questão da ligação do executivo com os órgãos de investigação criminal, eu penso que é um debate já muito antigo, cuja solução passa, na minha ótica, por colocar as pessoas certas nos lugares certos. A questão das nomeações dos quadros de topos da magistratura do Ministério Público e até dos tribunais.
De Maputo para a Costa América, vamos ficar.
Moçambique aprovou formalmente a seleção da agricultura e do transporte rural como os setores chaves para o próximo compacto de projetos de desenvolvimento financiados pela Millennium Challenge Corporation, MCC, do governo dos Estados Unidos, diz uma nota da Embaixada Americana em Maputo, Ana Guedes.
Este próximo compacto da MCC é uma oportunidade para fazer investimentos duradouros no setor agrícola de Moçambique, que desempenha um papel crítico no desenvolvimento do país, disse o embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dennis Yarn. O passo seguinte no processo de desenvolvimento compacto é analisar e identificar as causas do desempenho relativamente fraco do setor agrícola de Moçambique e o elevado custo de transporte rural, diz a Embaixada Americana. Com base nestas conclusões, a equipa de desenvolvimento compacto do governo Moçambique, liderada pelo coordenador nacional Higino de Marrul, desenvolverá propostas específicas para consideração neste compacto da MCC. O diretor nacional da MCC, Kenneth Miller, disse que fatores como o baixo uso de fertilizantes e sementes de qualidade inferior podem contribuir para o fraco desempenho da agricultura, enquanto as lacunas na rede das estradas rurais aumentam os custos para os agricultores e limitam as oportunidades da exportação. MCC e o governo de Moçambique desenvolveram um compacto de 5 anos de 506,9 milhões de dólares em 2008 para investir em água e saneamento, estradas, aposta da terra e agricultura. Através de investimentos como a construção de 614 pontos de água rurais nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, o número de pessoas com acesso à água limpa mais do que duplicou.
Há praticamente um mês de entregar o poder ao presidente eleito Joe Biden, o presidente Donald Trump continua a tentar recorrer dos resultados das eleições, mesmo após o Supremo Tribunal de Justiça ter recusado analisar um pedido do Estado de Texas para, por exemplo, anular resultados em 4 estados, o que, em caso de que esses resultados fossem anulados, daria uma vitória a Donald Trump. Neste momento, quando a transição está em curso e o presidente eleito Joe Biden já anunciou a maioria dos membros do seu futuro governo e também o líder republicano no Senado, a maior autoridade do partido republicano depois do presidente Trump, ter dito que Joe Biden ganhou as eleições após os resultados concluídos pelo Colégio Eleitoral na passada segunda-feira 14, há processos que continuam a andar. O presidente Trump convocou uma reunião que se mostrou tensa no Salão Oval na passada sexta-feira, de acordo com a imprensa. O encontro incluiu a advogada Sidney Powell e o seu cliente, o antigo conselheiro de segurança nacional Michael Flynn, recentemente perdoado pelo presidente Trump, depois de ele ter sido acusado de ter mentido para o FBI. Segundo as mesmas fontes, a sessão começou com uma reunião improvisada, evoluiu e acabou explodindo numa competição de gritos em certos pontos, quando alguns assessores de Trump criticaram a advogada e as sugestões de Michael Flynn sobre a anulação da eleição. Flynn sugeriu que o presidente Trump podia invocar a lei marcial como parte dos seus esforços para anular a eleição que perdeu para o presidente Joe Biden eleito, uma ideia que surgiu novamente durante a reunião no Salão Oval na passada sexta-feira. Não ficou claro se Trump aceitou a ideia, mas muitos assessores do presidente repudiaram essa ideia e há outras fontes que garantem que o presidente Trump e também seus conselheiros não aceitaram esta proposta. Outra ideia que surgiu na reunião foi a de um decreto presidencial que permitia ao governo ter acesso às urnas para as inspecionar. Uma das pessoas presentes descreveu um sentimento crescente de preocupação entre os assessores do presidente Trump, mesmo aqueles que resistiram às suas controvérsias anteriores sobre os próximos passos que ele pode tomar quando o mandato terminar. Entretanto, ontem, o Procurador-Geral da República, William Barr, mostrou-se também em desacordo com as posições recentes do presidente Trump e alguns dos seus conselheiros ao dizer que não há motivos para se considerar que houve fraude. Enquanto Barr se prepara para deixar o cargo já amanhã, ele distanciou-se outra vez do presidente Trump numa conferência de imprensa ontem no Ministério da Justiça. Ele reiterou que não tinha visto nenhuma evidência de fraude generalizada que pudesse ter influenciado a eleição e nenhuma razão para nomear conselheiros especiais para investigar fraudes de eleitores. Também recusou a proposta do advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, para apreender urnas eletrónicas em busca de evidências de irregularidades e a afirmação de que Trump podia ser a China a interferir, não a Rússia, que estava por detrás do recente ataque cibernético de dezenas de agências governamentais dos Estados Unidos e empresas privadas. Barr disse que a Rússia está por trás desses ataques. A rejeição de Barr às nomeações de conselheiros especiais contrastou fortemente com a defesa de Trump durante os 22 meses que ele esteve como Procurador-Geral da República. Outra informação que também está a ganhar corpo nos últimos dias, particularmente nas últimas horas, é uma eventual investigação ao advogado pessoal do presidente Trump, Rudy Giuliani. Procuradores federais já discutiram a possibilidade de fazer um pedido legal para analisar as comunicações eletrónicas de Giuliani, o que poderia indicar o envolvimento numa investigação que foi feita quanto ao papel de Giuliani num caso na Ucrânia. O escopo de investigação atual não é claro, mas em outubro de 2019 o jornal Wall Street Journal informou que os procuradores de Nova York estavam a rever os registros bancários de Giuliani como parte da investigação sobre suas negociações na Ucrânia. Dois dos seus ex-associados, Lev Parnas e Igor Fuman, foram presos naquele mês sob a acusação de fraude no financiamento de campanha e desde então foram acusados de crimes adicionais relacionados à conspiração por fraude eletrónica. Novos envolvimentos dentro da campanha de Trump, a um mês da passagem de poder nos Estados Unidos, no próximo dia 6 de janeiro, o Congresso vai então analisar os resultados e formalmente declarar Joe Biden como presidente eleito. A posse está marcada para o dia 20 de janeiro.
Voz da América, emissão vespertina em português, espaço reservado à saúde e de seguida com Ana Guedes, em destaque a avanços na vacina contra o VIH, o HIV, o vírus que causa a SIDA.
Olá amigos, e vamos aqui a uns minutos de saúde na Voz da América. Convosco esta semana, Ana Guedes, vamos falar desta nova variante do Covid-19 que se registra na África do Sul. Falaremos também de uma vacina do VIH, entre outras notícias. Mas começamos então com as autoridades sul-africanas que dizem que uma nova variante do vírus Covid-19 está a aumentar o número de novos casos, hospitalizações e mortes. A variante conhecida como 501.V2 parece ser mais infecciosa que o vírus original, disseram. Cientistas sul-africanos tentam determinar se as vacinas Covid-19 aprovadas protegerão contra a nova estirpe, que é diferente da detectada na Grã-Bretanha. O novo surto de casos de coronavírus levou o governo da África do Sul a impor restrições mais rígidas ao bloqueio, incluindo o encerramento de praias, limitação de dias e horários para as vendas de álcool. A África do Sul registrou 920 mil casos de coronavírus e tem quase 24.500 mortes, de acordo com os números publicados pelo Centro de Recursos Coronavírus da Universidade Johns Hopkins na noite de segunda-feira. E vamos agora à vacina do VIH, o HIV. A vacina contra o vírus VIH entra pela primeira vez na fase 3 dos ensaios clínicos e utiliza a mesma tecnologia que a farmacêutica Janssen está a usar na sua vacina contra a Covid-19. Os testes deverão demorar 24 a 36 meses. Uma potencial vacina contra o vírus da imunodeficiência humana, responsável pela SIDA, o VIH ou HIV em alguns países, entra na fase final dos ensaios clínicos. É a primeira vez em mais de 10 anos que a vacina chega à fase 3 dos testes, a última antes da aprovação por entidades reguladoras. A vacina está a ser desenvolvida pela farmacêutica Janssen Pharmaceuticals, que faz parte do grupo Johnson & Johnson. Um investigador da farmacêutica foi citado pela imprensa a explicar que esta vacina contra o VIH usa a mesma tecnologia que a empresa tem utilizado na sua vacina contra a Covid-19 e que passou pelos testes de segurança e revelaram gerar anticorpos. Segundo a revista especializada The Lancet, as vacinas foram agora testadas em ambiente real, o que poderá durar entre 2 a 3 anos, com pelo menos 3.800 voluntários em todo o mundo. Testes clínicos anteriores de uma potencial vacina contra o VIH falharam, uma vez que o fármaco desenvolvido na altura apenas evitava 30% das infecções. A razão da dificuldade em encontrar uma vacina deve-se ao facto de se tratar de um vírus que tem uma variabilidade, muda de características e escapa, por assim dizer, quando é confrontado com as células do sistema imunitário, explicaram especialistas. Até ao momento, o tratamento antirretroviral e mudança de comportamento tem sido a solução para a mitigação da doença. A ONU diz que este ano foram registados 1,7 milhões de novas infecções e 690 mil mortos. No mundo, 38 milhões vivem hoje com o VIH, o vírus que causa a SIDA. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de uns minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede desejando a todos uma boa semana de saúde. E então, para a semana aqui voltaremos com mais notícias de saúde, a sua saúde.
Falamos de saúde e estivemos na companhia de Ana Guedes. Momento agora para a música. Estamos em época de Natal para os cristãos e nada melhor do que canções de Natal em espanhol.
Clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, no se irá mañana, un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, riamos ahora, un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, el año.
Nochebuena, el año nuevo y la Navidad.
Notícias aqui na Voz da América com o Álvaro Lugero Andrade.
No Brasil, o presidente da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso na manhã de hoje acusado de participar num esquema de corrupção no governo municipal. Crivella, cujo mandato termina no dia 31 deste mês, negou envolvimento no esquema e disse ser vítima de perseguição política por combater a corrupção. Ele foi preso na sua casa, na Barra da Tijuca, mas disse ser inocente e pediu justiça. As autoridades policiais disseram que há mais pessoas ligadas ao suposto esquema, que também são alvos de mandados de prisão, como o empresário e advogado Rafael Alves, que comandava o pagamento de luvas. As investigações começaram em 2018. A Organização Mundial da Saúde vai reunir os seus membros para discutir estratégias para conter uma nova variante mais contagiosa do coronavírus que surgiu no Reino Unido, disse o chefe europeu da agência nesta terça-feira, sem indicar, no entanto, uma data. Limitar as viagens para conter a disseminação é prudente até termos mais informações, disse o diretor regional para a Europa do OMS, Hans Kluge, numa rede social e fez um apelo à intensificação das medidas de prevenção. A agência sediada em Genebra manifestou cautela com um grande alarme causado pela nova variante, afirmando que é parte normal da evolução de uma pandemia e elogiou o Reino Unido por detectá-la. Em comunicado hoje, a OMS repetiu que ainda não há informação suficiente para determinar se a nova variante afetará a eficácia das vacinas, afirmando que pesquisas estão em andamento. A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo recorde no terceiro trimestre, revelou o Departamento do Comércio hoje, embora o crescimento pareça ter desacelerado à medida que o ano se aproxima do fim e com o agravamento da crise do coronavírus. A economia cresceu a um ritmo anual de 33,4% durante um período de 3 meses, encerrado em setembro, devido em grande parte aos 2,2 trilhões de dólares de pacote de estímulo à pandemia que o Congresso aprovou em março. O crescimento da economia americana no terceiro trimestre marcou uma recuperação dramática da sua contração de 31,4% no segundo trimestre, a mais acentuada desde que os Estados Unidos começaram a manter registros em 1947. Os governos do Sudão e da Etiópia iniciaram negociações para demarcar a sua fronteira, revelou o gabinete do primeiro-ministro sudanês Abdalla Hamdok, uma semana depois de um confronto mortal numa área disputada. A região em disputa entre os dois países é uma área de 250 quilômetros quadrados, onde os agricultores etíopes cultivam terras férteis em território reivindicado pelo Sudão. A área faz fronteira com a problemática região de Tigray, na Etiópia, onde os combates começaram no mês passado, fazendo com que milhares de etíopes fugissem para o Sudão. Investigadores da violência no Mali mostraram ao Conselho de Segurança provas de que as forças de segurança cometeram crimes de guerra e que radicais islâmicos e outros grupos armados perpetraram crimes contra a humanidade. As alegações são feitas no relatório de 338 páginas compiladas pela Comissão Internacional de Inquérito, um painel de 3 membros que investigou os eventos no Mali de 2012 a 2018. O inquérito, cujas conclusões ainda não foram divulgadas, recomenda a constituição de um tribunal especializado para crimes internacionais. A China retaliou hoje contra funcionários norte-americanos não identificados após o Washington ter aprovado novas restrições na emissão de vistos para as autoridades chinesas, parte de um conflito mais alargado entre as duas maiores economias do mundo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês também pediu ao presidente americano Donald Trump que não assine a legislação aprovada pelo Congresso americano sobre o Tibete. O Departamento do Estado americano anunciou ontem que os Estados Unidos vão recusar vistos a funcionários do Partido Comunista Chinês, cujas políticas ou as ações visassem reprimir grupos religiosos, minorias étnicas ou dissidentes. A China tomou contramedidas recíprocas contra indivíduos dos Estados Unidos que são os principais responsáveis pela recente interferência nos assuntos internos da China, respondeu hoje o porta-voz do governo chinês Wang Wenbing. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Enquanto a Ásia luta contra a pandemia da Covid-19, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, continua a oferecer ajuda essencial à região, incluindo com intervenções diretas para conter a disseminação da doença. Ao longo dos últimos 50 anos, os Estados Unidos têm sido o maior contribuinte para a segurança global da saúde, lembrou a administradora assistente da USAID para a Ásia, Gloria Steele. Construímos a base sobre a qual se baseia o sistema de saúde global, contribuindo com mais de 140 mil milhões de dólares em assistência à saúde global no século XXI, acrescentou. O mundo atual de crescente interconectividade e mobilidade acelera o risco global compartilhado para a saúde. Uma doença infecciosa como a Covid-19 pode ser transportada de uma aldeia isolada para as principais cidades em todos os continentes em menos de 36 horas. As emergências de saúde pública podem ter efeitos devastadores nas economias locais, regionais e globais. Elas perturbam os mercados, desestabilizam as estruturas públicas, ameaçam as operações comerciais e colocam em risco a saúde dos trabalhadores. É por isso que os Estados Unidos investem na segurança global da saúde.
Desde o início da pandemia, o USAID e o Departamento de Estado investiram mais de US$1 milhão a nível global e só na Ásia o montante investido ascende a US$182 milhões para cerca de 30 países.
O investimento de longo prazo nos sistemas de saúde daqueles países permitiu também uma rápida mobilização da resposta à Covid-19.
Em geral, temos investido na prevenção e no tratamento de doenças infecciosas através da melhoria da saúde materna e infantil e, é claro, também na segurança global de saúde. A assistência na luta contra a Covid-19 foi construída sobre os anos de assistência que os Estados Unidos forneceram ao mundo para combater doenças infecciosas.
Na Indonésia, por exemplo, em apenas algumas semanas, conseguimos mobilizar e treinar mais de 70 mil farmacêuticos, com os quais abordamos a forma de aconselhar os clientes e como enviar pessoas aos hospitais quando necessário, disse a administradora assistente da USAID para a Ásia.
A mesma coisa aconteceu na Índia, onde usamos a nossa plataforma de saúde materno-infantil para aconselhar as mães sobre prevenção à Covid-19 e, em seguida, compartilhar boas práticas de saúde em saúde materno-infantil.
Investimos muito em saúde e educação. Isso permite que o maior número de pessoas participe do processo de crescimento, reiterou a administradora assistente Steele. Quando os sistemas de saúde não são protegidos, eles afetam todo o resto. Não apenas a capacidade humana de participar, mas o crescimento da economia no processo. E esta é a nossa estratégia na região, concluiu a administradora assistente da USAID para a Ásia, Gloria Steele. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, chegamos ao ponto final desta emissão vespertina da Voz América, neste 22 de dezembro de 2020. Produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amães Miguel. Em nome de toda a equipa, continuação de uma ótima noite de terça-feira. Continue a acompanhar a Voz da América. Nossa referência na internet e nas redes sociais é VOA Português. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.